Boa noite. Estamos no último domingo do ano de 2020. E para muitos, faltam poucos momentos para chegar ao final desse ano. E afinal, que anos nós tivemos? Que ano foi 2020? Abre, fecha, faixa amarela, faixa vermelha. Parece até competição de karatê ou artes marciais, mas nós voltamos a estar todos em casa. Mas não podemos deixar nesse momento de louvar a Deus, de agradecer a Deus pela sua bondade. Como a gente pode adjetivar esse ano? Difícil, trabalhoso, estranho, para alguns intermináveis, para outros passou muito rápido. Para outros foi um ano abominável, para outros um ano desafiador, desesperador. E aí você pode continuar nessa lista. Mas também como você se sentiu nesse ano? Nesse ano talvez você se sentiu abandonado, você se sentiu triste, você se sentiu cansado, temeroso, desesperado, inerte muitas vezes, dependendo da situação. Ou, muitas vezes, você se sentiu confiante, esperançoso. Tivemos grandes desafios, como igreja, como nação, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Passamos por situações difíceis, causadas, muitas vezes, algumas dessas, pelos nossos próprios pecados. Muitas vezes, indo de encontro a alguns problemas. Muitas vezes, nós mesmos procurando o pecado e muitas vezes sofrendo as consequências. Exemplos, talvez você saiu desavisadamente e se contaminou sem usar nenhuma proteção e usando a figura do momento, você não usou a máscara, o álcool em gel e se contaminou, vamos dizer assim, de forma propositada. Ou muitas vezes você chegou e tirou um empréstimo bancário sabendo que não ia ter como pagar. Ou seja, você cometeu um pecado e você teve a consequência. Mas também há consequências que colhemos que muitas vezes não é culpa nossa. É culpa de outros que nos faz sofrer as consequências. Muitas vezes você foi, comprou um alimento nesses dias de pandemia e o alimento estava estragado, que causou mal para você. Não foi culpa sua? Não foi responsabilidade sua? Nós tivemos no começo do ano aquela cervejaria que contaminou várias pessoas. Mas também tem outras situações que muitas vezes não é nem de outras pessoas, nem de você, mas muitas vezes da natureza. Chuvas, terremotos, catástrofes naturais. E muitas vezes nós olhamos para tudo isso e falando: aonde está a bondade de Deus em tudo isso? Será que Deus esqueceu de nós? Será que Deus esqueceu das situações? Mas eu posso dizer para você que Deus continua bom. E é isso que nós vamos conversar hoje à noite. São várias as opções que nós temos. Como o Márcio comentou, você pode olhar para essas situações, se lamentar, murmurar, ficar triste, desamparado, e ficar numa rotina constante de lamúria, murmúrio, sem entender as coisas, ou você pode, de fato, entrar numa outra questão de olhar sobre Deus e as coisas do Senhor e entender o Senhor em todas essas situações. Nós vamos falar sobre isso. Vi esses dias uma ilustração muito interessante sobre alguns números, né? Números ou numerais, 1, 2, 3, conversando. E aí o número 13 se gabando e falando: eu sou o número 13, o número do azar. O número 666 falando: eu sou o número da besta do Apocalipse. Mas aí apareceu 2020, eu sou, e aí a gente sabe, está sofrendo o que está acontecendo. Quantas piadinhas, quantas charges em jornal, Facebook, WhatsApp nós recebemos sobre o ano de 2020? Todos nós sabemos, estamos ainda em meio a uma pandemia que matou e mata milhares de brasileiros e pessoas pelo mundo afora. que ainda estamos tateando uma cura. Vários de vocês tiveram Covid, alguns com quadros graves e severos, outros com quadros moderados. Tivemos lutos no nosso meio esse ano, alguns decorrentes de Covid, outros não, mas ficou bem próximo de nós. Muitos de nós passaram e vão continuar passando por longos tratamentos de saúde. Alguns desempregados, alguns com excesso de trabalho devido a estar trabalhando em casa, o trabalho aumentou absurdamente. Empresas ou negócios ficaram inviáveis ou simplesmente desintegraram. Negócios tiveram que se reinventar. Tivemos uma onda de calor terrível por todo o país. Tivemos queimadas, locais fechados, isolamentos, academia, pessoal confinado. Muitas vezes o Brasil então foi classificado como segundo no ranking de pessoas deprimidas. Como podemos expressar esse ano? Será que o Senhor, ou esse ano, passou desapercebido no calendário do Senhor? Será que fugiu ao controle do Senhor? Mas como olhar a bondade de Deus em 2020? Será que alguns teólogos chamados do teísmo aberto, será que esses teólogos estão certos, que eles advogam que Deus tem uma soberania limitada do futuro? Ele não sabe de fato o que vai acontecer? Será que é o nosso Deus? Posso dizer que eles estão errados. Mas eu creio que o nosso Deus é um Deus bondoso. E eu vou mostrar através das Escrituras para você, hoje à noite, a bondade do nosso Deus. Quero orar antes de a gente dar início aos versículos que nós vamos passar. Bondoso Deus, muito obrigado porque o Senhor é um Deus bondoso, que conhece as nossas limitações, os nossos desafios, as nossas imperfeições, conhece os nossos pecados, conhece o quanto estamos desamparados muitas vezes, mas sabemos que o Senhor é um Deus presente conosco. Se nos conduz nessa noite, ó Pai, aqueles que estão escutando, assistindo, que possam participar ativamente, olhando para a sua palavra. No nome e por amor de Jesus que nós oramos. Creio que um dos trechos das Escrituras que mais reflete esse ano está relatado em Tiago capítulo 4, começando no verso 13. Ouça agora vocês que dizem, hoje e amanhã iremos para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que ocorrerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como neblina, que aparece por um pouco e depois dissipa. Ao invés disso, deverias dizer, se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Veja bem, Tiago escreve, hoje, amanhã, iremos para aquela cidade, faremos isso ou aquilo, faremos negócios. Esse ano não foi assim. E ele chama isso de uma vanglória e pretensão. Muitas vezes nós ficamos soberbos por acharmos que podemos controlar as nossas vidas. Fazemos a nossa agenda e não há nada de errado, as Escrituras falam para nós planejarmos os nossos dias, e nós precisamos planejar, mas muitas vezes nós nos enchemos de orgulho e queremos prever ou antever o que vai ocorrer. E Deus, através desse ano, mudou o rumo das nossas vidas, de forma completa. Virou literalmente de cabeça para baixo. Tivemos que nos reinventar. Mas também nós precisamos ter em mente que, em meio a tudo isso, nós temos um Deus, como diz o Salmo 147, verso 5. Grande é o Senhor, soberano, tremendo o seu poder, e é impossível medir o seu entendimento. Nós não temos como medir o entendimento do Senhor. Não há como você pegar algum índice para medir. Estava pesquisando um pouquinho e, se você procurar, você vai ver que uma mulher chamada Marilyn von Savant, ela ainda é viva nos dias atuais, mas foi medido o QI dela e foi constatado que foi o QI mais alto que existiu e que existe, 228. mas é algo que foi medido e registrado. O texto diz que não podemos medir ou nem mensurar o entendimento do Senhor, de tão grande que é o nosso Deus. Ele não cabe nas nossas mentes. Agora eu quero mostrar para você, se você acha que teve um ano difícil, eu quero abrir com vocês um personagem nas Escrituras, que para esses dias, para mim, foi muito inspirador ver o que ele passou e ver o que o Senhor fez com ele. E sem dúvidas é alguém que experimentou da bondade de Deus e experimentou também de desafios que muitos de nós não experimentou e graças ao Senhor não. E alguns já experimentaram. Isso está relatado no livro de Jó, capítulo 1, diz assim, verso 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. O Senhor descreve Jó da seguinte forma: ele era um homem íntegro e justo. Ele temia Deus e evitava fazer o mal. Era um homem que não se colocava em locais de confusão, locais que teria onde pecar. Tinha ele 7 filhos, 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas. Talvez na nossa cultura a gente não vai entender muito isso, mas eu vou explicar para você. 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos. Tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Assim é descrito Jó. O homem que estava no auge do seu poder econômico, familiar, bem visto pela sociedade, teve seus 10 filhos, uma fazenda com 7.000 ovelhas, onde poderia ele extrair dali a lã, negociar leite, queijo, 3.000 camelos, onde ele poderia emprestar esses camelos ou alugar esses camelos para que esse camelo pudesse fazer rotas comerciais, como a gente tem os caminhões no dia de hoje, era o camelo que era usado para isso, 500 juntas de bois para arar a terra, 550 ou 500 jumentas, tinham muitos servos, ou pessoas que serviam. Seu negócio ia muito bem. Seus filhos eram conduzidos ao serviço religioso. Jó, o texto diz que intercedia por seus familiares após os banquetes, e seus filhos quase todos os dias faziam fartos banquetes. Ele procurava chamar os filhos e oferecia holocausto numa atitude de querer purificar esses filhos, caso eles tivessem ofendido ao Senhor. É interessante que quando nós olhamos o texto, vai dizer no verso 5 que essa era uma prática constante na vida de Jó. Não era algo que ele fazia só no domingo, ele fazia todos os dias. Tudo transcorria tranquilo, como estava a nossa vida talvez em 2019, e debaixo da permissão do Senhor, somente debaixo da permissão do Senhor, porque o Senhor não cochilou. O inimigo veio e faz uma proposta, verso 10 do capítulo 1. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da sua família e de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. E o Senhor diz para o inimigo, para Satanás, disse o Senhor a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. E se você não conhece a história de Jó, Satanás, numa pancada, destrói a família, os filhos, as fazendas, a propriedade, os servos, só deixa Jó e a sua esposa. Jó era um homem justo e íntegro, não por ter coisas, mas o diabo insinuou que Jó tinha a integridade dele com o Senhor devido aos bens que ele tinha. O diabo faz isso muitas vezes, porque o diabo diz, estende a tua mão, fere tudo o que ele tem e com certeza ele vai amaldiçoar a tua face. Deus perguntou para Satanás sobre o coração de Jó, tem visto o meu servo? E Satanás fala, lógico, ele vai bem porque ele tem coisas materiais. Então, as primeiras considerações que eu quero fazer com vocês. Será que estamos bem com Deus ou entendemos a bondade de Deus na nossa vida só quando nós temos as coisas? Será que ao perder as coisas materiais, nós nos distraímos do Senhor, nós nos afastamos do Senhor? Será que o sofrimento ou a perda de queridos, e eu não vou falar que isso é fácil, é muito difícil, isso serve também para nos distanciar, nos distrair do Senhor? Jó foi um exemplo diferente que nós temos que seguir. Qual é a reação que ele tem? Ao ouvir isso, que sua família, seus bens, seus pertences, tudo foi destruído, seus servos. Ao ouvir isso, Jó levantou, rasgou o manto, raspou a cabeça. Tristeza, choro, lamento como qualquer um de nós, como qualquer ser humano que sofre com uma doença, que sofre com morte, com o desemprego, com o baixo faturamento dos negócios, com os planos interrompidos, mas a diferença vem na sequência. Então, prostrou-se rosto em terra em adoração. Será que é essa a nossa atitude quando nós perdemos qualquer coisa? Possivelmente não. Mas desse homem, sim. Adorou e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor Deus, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Podemos olhar o projeto que Deus tinha para a vida de Jó. Projeto maravilhoso. E tratou Jó de forma especial e pessoal. Foi assim na vida de Jó. E é assim na nossa vida. O verso 8 diz assim, Deus falando para Satanás, reparou no meu servo Jó, ou a palavra aqui é tão forte que é observaste, ou é uma palavra dupla colocada no hebraico que significa assim, você que aponta o coração, a mente, você percebe o coração e as intenções desse meu servo. E veja que Deus coloca como servo do Senhor, não é qualquer um, não é qualquer pessoa. Então essa pergunta, sempre o Senhor fala, você tem olhado esse meu servo? Porque muitas vezes, muitos de nós, quando passamos por momentos difíceis, achamos que o Senhor não é mais o Senhor das nossas vidas. Ele continua sendo o Senhor. Provérbios 16 diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Quantos planos fizemos esse ano? Quantas remarcações tivemos esse ano? De viagens, passeios, atividades, abre igreja, fecha igreja. Quantos? Quantos ajustes que tivemos? Quantas expectativas frustradas? Aí eu volto para aquele texto de Tiago. Será que muitas daquelas expectativas não eram as nossas pretensões, algo de vanglória nossa? Então deixa eu te apresentar qual é a visão correta, porque talvez você está um pouco sem entender o que é a bondade de Deus então. Porque se Deus experimenta na vida de Jó o que ele experimentou, Jó experimenta tudo isso, e ele experimentou a bondade de Deus, o que será que é a bondade de Deus? Vocês concordam comigo que Jó teve um 2020 na vida dele. Não foi fácil. Mas a perspectiva da bondade de Deus, a primeira perspectiva que nós temos é uma perspectiva equivocada. Nós achamos que a bondade de Deus se associa muito à teologia do Papai Noel. Se eu fiz coisas boas no ano, eu vou receber coisas boas. Se eu me comportei direitinho, eu levo a minha cartinha e eu vou receber minha recompensa. Isso é uma perspectiva equivocada da bondade de Deus. Não é isso que é a bondade de Deus. A bondade de Deus são as qualidades morais que levam-nos a chamá-lo de perfeito, exemplo de generosidade, misericordioso, gracioso, amoroso. A bondade de Deus é expressa em tudo que Deus é, em tudo que Ele faz e é digno de aprovação. Aí é que entra o problema. Nós achamos que nós é que temos que aprovar o que Deus faz. Mas não é assim que funciona. A aprovação é do próprio Deus. ele mesmo aprovando o que ele faz, e não nós achando que nós, puxa, não gostei que Deus fez isso, nossa, não gostei que ele fez aquilo, não, aquilo lá, ele está de parabéns. Isso não é a bondade de Deus. Então Deus é bom porque ele é bom, é parte da sua essência, da sua natureza. Alguns versos para ilustrar e para reforçar. Lucas 18, 19. Quando o Senhor Jesus encontra com um jovem, e o jovem chama Jesus de bom mestre, e Jesus diz para ele, por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Salmo 105, verso 100, verso 5 diz, pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e eterno. Salmo 34, 8 diz, provem e veja como o Senhor é bom. Salmo 106, 1, deem graças ao Senhor porque Ele é bom. A natureza de Deus é boa, nela não reside mal nenhum. Tudo que Deus faz também é bom. Veja Gênesis, por exemplo, quando Deus cria tudo que fez o universo, ele diz, e Deus viu tudo que havia feito, e tudo que havia feito ficou muito bom. O Salmo 104 inteirinho relata a criação e das maravilhas, dizendo que tudo é perfeito. Salmo 119, 68 diz, tu és bom, e o que fazes é bom. E Deus também, além de ser bom por natureza, tudo que ele faz é bom, ele também é fonte de tudo que é bom. Tiago 1,17 nos diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Atos 14,17, contudo Deus não ficou sem testemunho e mostrou a sua bondade, dando-lhes a chuva do céu, ele está relatando um episódio do Velho Testamento. Então veja bem, a bondade de Deus, a gente pode também observar na vida de um outro personagem muito marcante do Velho Testamento, que é Moisés. Moisés chega e o relato de Êxodo 33 tem um exemplo muito nítido quando diz, então ele disse, rogo-vos que te mostre a tua glória, Moisés pedindo para Deus. E Deus respondeu, farei passar toda a minha bondade diante de ti. Então, o que Deus passa diante de Moisés é a bondade dele, que significa perfeição, generosidade, amor, graça, misericórdia. E Moisés experimenta isso conduzindo aquele povo. Quando a gente olha mais à frente na vida de Moisés, ele diz, e passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor Deus, compassivo, ou seja, misericordioso. Clemente significa gracioso, longânimo significa paciente, grande misericórdia ou bondade e benignidade e fidelidade ou verdadeiro. Então esse personagem experimentou. Será que temos uma atitude como Moisés ou de Jó de experimentar a bondade de Deus? Agora há um ato, para mim, no meu ponto de vista, maioral, definindo ainda a bondade de Deus, que é generosidade. Significa dar algo a alguém sem nenhum interesse secundário. Muitas vezes você pode ajudar numa casa de assistência, você pode ir lá levar alimentos e você não sabe nem quem você está beneficiando e nem está esperando nada em troca. Então, um maior ato de generosidade que houve na Terra, que mudou a história do homem, é o próprio Deus se fazendo carne e habitando entre nós. Ele resolveu assumir a condição humana e vir morar no meio de nós, pecadores. Esse foi o maior ato de bondade e generosidade de Deus. Ajudando e provando essa generosidade, além de enviar seu filho Jesus. Jesus ir para uma cruz e morrer em favor dos nossos pecados. Nós, que não tínhamos nada para oferecer. Nós, pecadores, ingratos, murmuradores, reclamões. O Senhor Jesus morreu em favor de cada um de nós. Não tem como nós pagarmos. não há como retribuir tamanha generosidade de Deus através do seu Filho Jesus. Nunca vamos retribuir. Nós não merecíamos nada. E ele nos levou num patamar muito além. Veja o que Efésios relata sobre isso. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver quando seguia a presente ordem desse mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamento. Como os outros, éramos por naturezas merecedores da ira. Todavia, Deus é rico em misericórdia, ou seja, bondade para quem está aflito. E seu grande amor com que nos amou, verso 5, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estava mortos em transgressões, pela graça ou a bondade para aquele que merecia o castigo. Vocês são salvos. É graça de Deus. Deus nos ressuscitou com Cristo para que com Ele nos assentemos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrando a bondade para conosco em Jesus Cristo. Deus demonstrou, mandando Jesus, Ele indo para a cruz em favor de todos os nossos pecados, de toda a humanidade, demonstra sua bondade. Isso é bondade em ação. Um teólogo chamado Gruden exemplifica da seguinte forma: a misericórdia de Deus e a sua bondade para com aqueles que se encontram aflitos, e a graça divina e a sua bondade para aqueles que só merecem castigo, e a paciência divina e a sua bondade para com aqueles que persistem no pecado por certo tempo. Bondade de Deus. Vimos isso na vida de Jó, vimos isso na vida de Moisés. Isso é bondade, graça. Se você ainda, no ano de 2020, não parou para olhar para Jesus Cristo como o maior ato de bondade de Deus para a humanidade, ainda há tempo. Volte-se e conheça mais quem é Cristo. O que Ele fez por você naquela cruz, morrendo em favor dos seus pecados. Esse é o maior presente que você pode ter de final de ano. Entregando e reconhecendo que Jesus Cristo deve ser o Senhor e Salvador da sua vida. Eu estou caminhando para a minha conclusão. E eu quero lançar uma ilustração para você para 2021. Se você tem aí na sua mão um celular ou um espelho, a ideia seria muito boa com um espelho, tá? Você pega um espelho, olha para frente do espelho, vira para ele e pergunta: como será 2021? E sabe qual a expressão que você deve dizer para o espelho, para você mesmo? Você deve colocar as mãos, os ombros e falar: eu não sei. O que esperar de 2021? Você não sabe. Eu não sei. O Senhor sabe. Por quê? Porque Ele é bom. Muda o calendário, mas Ele continua sendo bom. Grave até, se você quiser, no seu celular e diga: eu não sei, mas o Senhor sabe e eu posso confiar e descansar nessa bondade. Aquele trecho me marcou bastante quando Satanás vira e fala assim: tem olhado meu servo Jó? Então eu quero personificar um pouco e falar: tem olhado meu servo João? Tem me olhado minha serva Rose? Tem olhado a minha serva Lil? O que você tem visto neles? O que você tem visto? Será que nós temos confiado nessa bondade do Senhor? Jó diz que prostrou em terra e louvou o nome do Senhor. Será que nós temos feito isso com os desafios? Aguarde, 2021 vão ter desafios. Todos os anos tem. Mas será que nós estamos prontos a louvar ao Senhor engrandecer o seu nome. E se você lê toda a história de Jó, te convido a, nesses dias, ler a história de Jó. No capítulo 42, verso 1, nós cantamos a primeira música. E Jó diz que conhecia talvez o Senhor de ouvir falar, mas no verso 1 diz assim: então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó, gente. Alguns dizem que talvez ele tenha vivido até antes de Abraão. Jó entendia que nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Se você tinha dúvidas sobre isso, não tenha mais. Nenhum plano de Deus. O outro exemplo que nós pegamos, Moisés, por 40 anos, ele teve todos os desafios possíveis naquele deserto. Ele experimentou da bondade de Deus. Paulo exemplifica isso em Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que o ama. Bem, não na nossa visão, não na nossa perspectiva. Bem e bondade na visão de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam ou trabalham junto, têm sinergia para o bem daqueles que amam a Deus. Não para o nosso bem e benefício. Somos usuários desses bens e benefícios que o Senhor nos dá, sim. Mas esse bem é o bem do Senhor. O texto que marcou 2020, para muitos de nós, possa ser o texto que marque 2021. Ouça, Tiago 4,13. Ouça agora vocês que dizem: hoje e amanhã iremos para essa ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco e depois se dissipa. Mas aí é que vem o trecho que eu quero que você registre para 2021. Ao invés disso, deveria dizer: se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser, ou na dependência do Senhor. Não quero minimizar de forma nenhuma o que você passou em 2021. Sofrimento é individual. A gente percebe isso quando você vai para o pronto-socorro com um simples corte no seu dedo, que você vê pulsar ali o seu coração. Mas chega ao mesmo tempo uma pessoa com a cabeça toda arrebentada, você tem até vergonha e fala: não, acho que eu vou embora. Mas aquela dor é minha. Aquela dor do outro talvez seja até maior. Não quero minimizar seu sofrimento individual. Mas entenda que a bondade do Senhor para com os seus servos continua. Assim, confiar e esperar sempre na bondade do Senhor. Veja bem, isso não é um ato passivo, é um ato ativo. Confiar na vontade, na bondade de Deus, é deixar os meus interesses, os meus desejos, os meus anseios, os meus planos na mão daquele que pode resolver e que resolve. Talvez não resolva do jeito que você queira, porque quem é o Senhor? E Ele continua sendo o Senhor. Te desafio a passar esses últimos dias de 2020 conhecendo e lendo mais sobre a bondade de Deus. E se você também não conhece a Cristo Jesus, não perca essa oportunidade de ver de forma tão clara e objetiva a generosidade de Deus para cada um de nós. Vamos orar. Deus, obrigado. Tivemos um ano desafiador, difícil em todos os aspectos. Mas a sua bondade imperou, ó Pai, e continua imperando. O Senhor vai continuar sendo bom. O Senhor foi bom com Jó, com Moisés, com todos que vieram antes de nós. O Senhor continua bom conosco. Sim, queremos desfrutar mais dessa bondade, apesar muitas vezes, Senhor, de passar por sofrimentos, por dificuldades, por desafios que não sabemos. Mas queremos colocar muito vivo para nós esse ano o verso de Tiago: se o Senhor quiser, que seja, Senhor Deus, esse ano de 2021, um ano onde a sua bondade, ó Pai, possa ser estampada em nossas vidas, apesar das circunstâncias. Apesar de nós mesmos, apesar de um calendário que se muda. Que o Senhor continue, ó Pai, cuidando de cada um de nós, como tem cuidado, espalhando a sua bondade e graça sobre as nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, e temos que fazer como Jó, prostrar em terra e louvar o Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado. E por amor de Cristo que nós oramos, que chegou até nós de uma forma tão prática da sua bondade e generosidade para cada um de nós. Morreu em favor de cada um de nós naquela cruz. Por Cristo Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.